10h44, o nosso assunto a partir de agora é sobre o direito do consumidor. Você vai entender os principais direitos que você tem, como funcionam na prática nessa relação entre cliente e vendedor, comprador e negociante. Estamos recebendo aqui no programa, a partir de agora, o advogado Dr. André Lima, especialista em Direito do Consumidor. Vai esclarecer muitas dúvidas aqui conosco e convido também você a participar no nosso WhatsApp 984-52-1235. Faça sua pergunta, entre em contato conosco, alguma dúvida que você queira tirar aqui com o Dr. André. Ele vai nos esclarecer muitos pontos nessa entrevista, nessa nossa conversa. Dr. André, seja bem-vindo, bom dia.
Opa, bom dia, Bruno. Tudo bem?
Tudo bem com o senhor, doutor?
Tudo ótimo.
Bom, falando dessa questão do consumidor, não é, doutor? Falava anteriormente aqui no programa que ela é inerente ao ser humano, né? Todos nós, no mundo que nós vivemos hoje, temos essa relação com o vendedor, estamos em contato direto com compras, enfim, lidando com o nosso dinheiro e consumindo. E essa é uma atividade praticamente geral e comum a todas as pessoas, né?
Isso, é o direito do consumidor, principalmente aí essa questão da relação do consumo, é quase a nossa rotina, né? Uhum. Sai de casa de manhã, compra o pãozinho, compra o material para o escritório, compra o material escolar, né? Enfim, é o nosso dia a dia, né? Supermercado, enfim. A gente está sempre precisando de alguma coisa, então essa relação de consumo aí é rotineira.
Doutor, quais são as reclamações mais comuns? Falando dessa questão do direito do consumidor, muitas pessoas desconhecem, claro, e normal, porque a legislação, o Código de Defesa do Consumidor é amplo, muita gente não tem conhecimento, às vezes acaba sendo lesado, né? Quais as reclamações mais comuns, rotineiras, que o senhor tem acesso?
Em geral, né, Bruno, vamos lá, é questão aí, data de validade de produto, defeito do produto, né, algumas situações também, vamos lá, de viagem, né, ter problema em alguma viagem com companhia aérea ou uma locação de um veículo, né, mas em geral, assim, as mais rotineiras mesmo são, né, essas compras que a gente tem mais corriqueiras, né. Comprou um telefone, comprou um eletrodoméstico, comprou um eletrônico, alguma compra que fez na internet também, né, que hoje muito comum, tinha um prazo para entrega, foi extrapolado o prazo. Essas, né, continuam sendo os carros-chefe, vamos dizer assim, das reclamações que a gente atende, né?
Uhum. E a famosa frase, doutor, a respeito, a gente já conhece desde cedo que o cliente sempre tem razão. Existe essa frase, né? Isso é verdade? É um mito? Quais são, dependendo da situação, tem razão ou não tem o cliente?
Daí, né, Bruno, a gente vai trazer aquela velha máxima também do direito, né? Depende, né? Depende, porque a gente fala muito também do direito do consumidor, né, mas tem estabelecido no Código de Defesa do Consumidor algumas obrigações, né, algumas questões ali que dão esse direito, tem que ser respeitado também em relação aí ao fornecedor, né? Então, vamos lá, o consumidor ali, ele nem sempre tem a razão, né? A gente tem muito isso também de uma questão assim, de convivência, né, ou uma política da própria loja, do próprio fornecedor, né, mas essa questão realmente, assim, é mais um mito, né, existem algumas situações que devem ser respeitadas pelo fornecedor, o consumidor vai ter o seu direito, mas dentro de algumas limitações da previsão do que está no Código de Defesa do Consumidor, né, então, depende, né? Não tem sempre a razão.
Uhum. Você tocou num ponto importante que, claro, a gente, determinado estabelecimento que nós vamos comprar, tem as normas, enfim, distintas um do outro, né? Tem as normas próprias daquele estabelecimento. Você acha que muitas vezes as pessoas não têm essa atenção, doutor, de saber quais são as normas da empresa, se o produto tem devolução, se não tem, aí depois acaba tendo um problema maior?
Isso, o que o Código de Defesa do Consumidor prima, né, é o dever de informação pelo fornecedor, né? Vamos lá, pelo lojista, vamos colocar assim. Se ele tem uma política de troca, tem uma política de parcelamento, isso deve estar muito claro ali para o consumidor quando ele entra no estabelecimento, né? Ou quando ele está fazendo a compra online, quais são ali as regras para poder fazer essa troca, para poder fazer eventualmente a devolução, como que pode ser feito esse pagamento parcelado, né? Quais são as condições? Então, assim, se tiver tudo devidamente informado, claro, para o consumidor, os dois vão evitar dor de cabeça e vão evitar bate-boca, né? Porque o consumidor vai estar ciente do que ele pode, do que ele não pode, e o fornecedor, né, vai estar também resguardado, né? Olha, está devidamente informado, o senhor entrou aqui na minha loja, está aqui, né, a plaquinha informando quais são as minhas condições de troca, quais são as minhas condições de parcelamento, né? Então, estando todas as condições sempre devidamente informadas, o consumidor vai se sentir seguro, tranquilo para fazer aquela compra e o fornecedor também vai estar resguardado em caso aí de haver algum tipo de reclamação nesse sentido.
Nessas movimentações, compras do dia a dia, doutor, quais são os direitos que você vê, percebe que são mais desrespeitados? Muitas vezes as pessoas nem não se dão conta.
Em geral, né, Bruno, é mais essa questão do prazo ali para que, quando tem algum tipo de defeito, né, para que isso seja solucionado para o consumidor, né, dentro do prazo de garantia ali, em geral, ali os 30 dias, né, que o fornecedor tem que apresentar uma solução para o consumidor e acaba, às vezes, extrapolando esse prazo. Às vezes não por culpa de quem está aqui na ponta, né? Às vezes não por culpa do lojista, que às vezes encaminha isso para o fabricante, aí o fabricante passa desse prazo e isso acaba refletindo aqui na relação com o consumidor, né? Então, vejo que assim o ponto mais crítico é esse desrespeito a esse prazo, né? E a questão também ali, como a gente mencionou anteriormente, desse dever de informação, né? Às vezes ter uma política da empresa para efetuar trocas ou pagamentos, isso não está claro para o consumidor, aí ele fazer algum tipo de exigência e depois ser trazida alguma informação que não estava disponível para ele, né? Então, vejo que é mais nesse sentido que vem sendo, né, o que ocorre assim de desrespeito.
Um ponto que você tocou também nessa relação do vendedor, daquela pessoa que está no balcão da loja, quer dizer, ela é um empregado, não é, doutor, de determinada empresa, estabelecimento, enfim, que está ali para seguir regras. E muitas vezes o cliente acaba descontando naquele vendedor, não é? Isso gera também um atrito, uma situação desconfortável, né?
Sim, daí às vezes ali por falta de conhecimento, né, ou por não ter sido informado para o vendedor o que ele deveria mencionar, né, e claro, para o consumidor ali é o contato que ele tem, né, é o vendedor, né, então é em quem ele vai buscar, né, eu comprei com ele, eu vou lá falar com ele, olha, Zezinho, eu comprei contigo, o negócio não está funcionando, vamos resolver. Não, mas não é comigo, tal, não, eu comprei contigo, então tu resolve, né, encaminha para quem tem que resolver. Então, o vendedor, às vezes, ali, né, uma falta de conhecimento, uma falta de treinamento, ou às vezes até mesmo uma má fé, né, do estabelecimento de querer se esquivar da situação, se querer se esquivar da sua responsabilidade, acaba gerando essa lesão aí ao direito do consumidor, né?
Doutor, falamos dos direitos e também os deveres do consumidor, que muita gente acaba esquecendo. Quais são eles?
Bom, aí nesse caso a gente entra, né, naquelas situações. Às vezes o consumidor acha que comprou, né, entrou na loja, comprou, chegou em casa, olhou, puxa vida, eu achei que esse negócio aqui era verde, mas é azul, não gostei, vou voltar lá e quero trocar, né? Daí fica fazendo uma exigência de troca, enfim. Então, né, ele não tem esse direito, né? Isso é um dever dele de observar. Quais são as normas, né? Questionar ali pro lojista, para o vendedor ou para o prestador de serviço, quais são as condições ali do serviço que está sendo prestado ou do produto que está sendo adquirido, para que ele possa fazer a troca, o que que vai ser feito, qual é o prazo, né? Então, é um dever dele também buscar essa informação para ele se resguardar, né? É dever do fornecedor da informação, mas também do consumidor de buscar essa informação para evitar qualquer tipo de problema, né? E claro, sempre que ocorrer algum tipo de problema, né, é dever dele também manter o quê? Manter uma civilidade, né? Fazer uma reclamação no meio correto, registrar isso eventualmente no PROCON, ou fazer uma reclamação junto ao serviço de atendimento ao cliente do fabricante, né? Justamente para ele ir se resguardando caso precise chegar a uma via judicial.
Em caso de defeito, doutor, por exemplo, de um eletrodoméstico, claro, a pessoa não percebe na loja, vai chegar em casa, vai utilizar o produto e percebe que está com defeito. Nesse contato com a loja, existe um prazo para o fabricante, para a loja resolver esse problema?
Se, nesse caso, né, o consumidor vai levar até o fabricante, né, a assistência técnica ou até o lojista, né, o local onde ele fez a compra, vai deixar o produto lá para que seja verificado o que que ocorreu, né? Então, esse fornecedor ou fabricante vai ter o prazo de 30 dias corridos, né, a partir da apresentação do produto para solucionar, né? Então, ele vai fazer ou vai fazer a troca da peça, ou vai fazer o conserto, ou vai fazer a troca do equipamento, né, do produto inteiro em si, né? Então, esse prazo é de 30 dias, né? Passados aí, passou os 30 dias, aí o consumidor já tem direito a exigir o quê? Ou o abatimento do preço, ou a devolução do produto, ou a troca por um produto novo ou similar, né?
O nosso assunto sobre direitos do consumidor, hein? Pauta importante para você se informar, se conscientizar com o advogado André Lima. Fique à vontade para participar também, fazer a sua pergunta. Comprou algum produto, deu problema, passou por algum entrave relacionado à questão relação consumidor-vendedor? Entre em contato, mande sua pergunta também no 98452-1235. Doutor, falando ainda nesse gancho da questão de manutenção ou troca do produto, o consumidor ele tem direito de exigir um produto novo ou de acordo com as diretrizes da loja, do fornecedor, se for só manutenção, vai trocar peças ou uma peça? E quais são os casos em que o consumidor pode solicitar um novo produto?
Nesse caso, assim, a troca imediata, né, do produto, Bruno, em princípio não é a regra geral, a não ser que seja um produto, né, ou um bem essencial, né? Aí ele tem esse direito de fazer essa exigência, né, de que seja trocado imediatamente, né, porque aquilo pode comprometer ali o dia a dia dele. Mas a regra geral é isso, né? Ele vai apresentar o produto com defeito para o fabricante ou para o vendedor e vai ter esse prazo de 30 dias. Aí, passando os 30 dias, aí sim, ele vai ter aquelas três opções que a gente mencionou anteriormente: ou um abatimento, né, no valor, ou a devolução do dinheiro, e por último ali, ou se ele quiser, né, a troca imediata, daí pelo um produto igual, né, ou similar de mesmo valor.
Doutor, se passados esses prazos, se o consumidor não tiver solucionado o seu problema, tiver uma dificuldade de contato com a loja, com o vendedor, ir até o PROCON, qual o amparo, qual é o suporte que o PROCON dá nesses casos, o que precisa ser feito?
Isso, daí o que que é o ideal, né? Hoje em dia a gente tem na maioria das cidades o PROCON, né? Ou a gente também tem o quê? Temos hoje o consumidor.gov.br, que é uma plataforma que pode ser aberta a essa reclamação, né, desse ocorrido, e já começar essas tratativas com a empresa, né, com o fornecedor ou com o fabricante, sem essa necessidade, né, de se deslocar até o órgão de proteção do consumidor, bastando ter em mãos ali ao comprovante, né, de aquisição, de pagamento, a ordem de serviço, né, de que foi deixado, ó, já faz mais de 30 dias que eu deixei lá e não foi solucionado ainda, E, claro, os dados ali do próprio fornecedor, né? Seja o fabricante ou seja quem vendeu esse produto. Mas sempre ideal fazer isso, né? Abrir essas reclamações para eventualmente, né? Se a situação não for resolvida, o consumidor não tiver seu direito atendido, eventualmente aí uma ação judicial, daí agora, entrando até numa outra esfera, né, por outros danos aí, até de questão de dano moral, né, não só o dano material ali.
Temos participação de uma ouvinte aqui por áudio. Vamos acompanhar a pergunta da ouvinte aqui no WhatsApp.
Bom dia, por favor, não falar meu nome. Quando a gente compra um produto na live, e a propaganda é uma coisa e você compra é outra, a gente tem o direito de reclamar?
Muito bem, tá aí a pergunta. O senhor conseguiu ouvir, doutor?
Não consegui ouvir, Bruno. Até ia tentar fazer uma interrupção ali, mas eu não consegui ouvir, não. Ficou, realmente ficou, para mim ficou sem nada.
Certo, ela diz o seguinte: ela comprou um produto online, pelo que uma live, né, que ela mencionou. Existia uma certa propaganda, uma promessa de um produto, ela comprou, recebeu outro. Como é que faz nesse caso de propaganda enganosa, digamos?
Isso, daí o que que ela pode fazer? Ou pode exigir a devolução do dinheiro, né? Ela devolve o produto, tudo isso às expensas daí do fornecedor, né? De quem vendeu o produto para ela, ou pode fazer a exigência de que seja entregue o produto que foi anunciado, né? Com as mesmas características, na mesma marca, na mesma condição, no mesmo preço, né? Ela tem essas duas opções.
Seria crime de propaganda enganosa mesmo, doutor? Quando quer dizer, promete uma coisa, entrega outra, se enquadra nisso?
Isso seria sim uma propaganda enganosa, né? E por se tratar daí, né, dessa questão de ter sido online, ela ainda dispõe do direito de arrependimento, né? Dos 7 dias para devolver.
Ah,
Tá?
muito bem.
Lembrando, né? Importante lembrar também, né, Bruno, que sempre quando é feita essas compras online, toda a responsabilidade por devolução do produto, no caso de arrependimento, é do fornecedor. Né? O consumidor não vai gastar um centavo para devolver esse produto.
Essa margem da questão do arrependimento de troca, de devolução, na compra online, ela é mais ampla, doutor?
Isso é por quê? Porque na compra não presencial, né? Não só essa online, vamos dizer pela internet, seja por telefone, hoje em dia a gente não tem mais muito, mas naquela época que tinha aquelas compras por catálogo, né? Então, como não é uma compra num estabelecimento físico, aí existe esse prazo de arrependimento dos 7 dias, né? A partir do recebimento, o consumidor tem 7 dias para se arrepender e fazer o cancelamento da compra, né? Esses 7 dias eles são corridos e, como eu falei, todo o custo aí desse manuseio e devolução, ele fica ao encargo do fornecedor, tá? A gente vai ter só uma exceção, né, Bruno? Quando a gente tiver a aquisição de produto que seja daí personalizado, né? Vamos lá, foi na internet, comprou uma garrafinha e botou o número, né? Vamos lá, André Lima, número 10. Então você está tendo uma personalização desse produto, aí nesse caso não tem o direito de arrependimento. Nesse caso, a única garantia que vai ter vai ser se o produto vier com algum defeito ou não corresponder àquilo que foi adquirido, né? Vamos lá, comprou uma garrafinha, a garrafinha era para ser, né, André Lima, número 10, a garrafa de 500 ml. Aí veio uma garrafa de 300 ml. Ou eu pedi para fazer a letra azul, veio com a letra amarela. Aí nesse caso não, né, tem a questão de ter um defeito, né? Ou não está adequado conforme foi feita a compra. Então, nesse caso, não vai ter, vai ter o direito à troca pelo defeito, né? Mas quando você faz a compra de um produto personalizado, aí você não tem direito a esse arrependimento dos 7 dias.
Doutor, nessa questão da compra online também é importante o consumidor verificar o site da compra, não é? Claro, esses nomes mais populares, mais estabilizados, possuem selos também de verificação, enfim, ter a certeza de que está comprando num site seguro, seja uma loja física ou não. Hoje ainda bem que a internet melhorou muito nessa questão, né? Eu creio que os golpes eram maiores também, mais frequentes. Mas é importante o consumidor ter essa atenção, né?
Sim, sempre importante, assim, ainda mais, né, quando a pessoa está em determinados horários do dia, né, principalmente à noite, que são aquelas compras que a neurociência explica que são compras por impulso, e às vezes aparecem aqueles anúncios, né, de roupa, de algum bem ali eletrônico, que às vezes está num preço bom, a pessoa fica tentada a comprar, né? Então vai clicando, insere o número do cartão, compra e acaba caindo num golpe, né? Então é sempre importante, né? Conforme tu fizesse ali, fazer essa verificação, poxa, loja aqui, quitanda do Léo, peraí, vou dar uma pesquisada aqui no Google, né? Ver se não tem reclamação, ver se realmente existe, né? Se tem um estabelecimento físico dessa loja. Então é sempre bom fazer essa pesquisa, né? Se foi uma loja que o consumidor nunca fez uma compra online, sempre fazer uma pesquisa, perguntar para algum conhecido se já comprou, né? E buscar na internet se tem algum tipo de reclamação para ficar resguardado e evitar aí de cair numa cilada.
Uhum. Temos mais participação aqui por áudio, mais pergunta de ouvinte, vamos acompanhar.
Doutor, bom dia. Eu comprei uma cama e essa cama ela envergou as barras embaixo. Eu tenho direito de pedir outra na reposição dessa, porque ficou tudo ruim, não encosta legal na parede, embaixo encosta, em cima ficou desencostada por causa da envergadura que ela tem embaixo. O que, que o senhor me diz disso?
Nesse caso, doutor, então, o cliente, o ouvinte, comprou um produto, ele apresentou dano após um uso, né? Ele não justificou aqui há quanto tempo que ele fez a compra e também o uso, mas nesses casos, doutor, de uma durabilidade menor, digamos, o que ele pode proceder a fazer?
No caso assim, vamos lá, o que a gente tem de garantia legal, né, prevista no Código de Defesa do Consumidor para bens não duráveis é de 30 dias e para bens duráveis é de 90 dias. A gente sabe que a maioria aí dos eletrônicos, né, dos eletrodomésticos, eles têm uma garantia daí do fabricante que é maior do que esses 90 dias. Em geral, a gente tem aí, né, 6 meses até um ano. Se está dentro dessa garantia legal, aí o que ele deve fazer? Deve procurar o fabricante, né, assistência técnica, para tentar efetuar esse reparo, e vai precisar daquele prazo, né, dentro desse prazo ali que a gente falou anteriormente, 30 dias, esse fabricante vai ter que resolver essa situação, né? Não resolvendo dentro desse prazo, aí vai voltar aquela situação. Ou um abatimento do valor, ou devolução do dinheiro, ou a troca por um produto novo, né?
Uhum. Doutor, questão de garantia, tanto para itens comprados em loja física quanto online, a gente sabe que tem garantia que você tem que pagar, tem produtos que não apresentam garantia. Como é que funciona essa questão?
Como a gente mencionou ali anteriormente, sempre vai existir a garantia legal, né? Para produtos e bens e serviços não duráveis, garantia de 30 dias, né? Para produtos, serviços e bens duráveis, a gente vai ter essa garantia mínima de 90 dias, né? E, como também mencionado, em geral, os fabricantes já dão a garantia um pouco maior, né? Aí de 12 meses. Porém, hoje em dia, a gente tem muito essa oferta daquelas garantias estendidas, né? Que vão além dos 12 meses, até 24 meses, até 36 meses, né? Mas isso daí é uma opção ao consumidor, né? É tipo assim, vamos colocar como fosse a gente contrata, às vezes, o seguro para o carro, né? Então, isso é opcional. O consumidor não é obrigado a fazer essa compra, né? Adquirir esse seguro ou essa garantia estendida para o produto ou serviço que ele está contratando.
Uhum. Doutor, em casos de mau atendimento, um consumidor ter sido ofendido, enfim, ou não prestado os esclarecimentos devidos, o que o consumidor pode fazer, deve fazer nesses casos?
Certo. Se a questão se restringir ali exclusivamente à questão de não prestar a assistência, né, ou se negar a fazer assistência, se negar a fazer o recebimento do produto, o ideal é isso, fazer essa reclamação, seja no, no, na internet, né, no site do consumidor.gov.br, ou ir até um PROCON, né? Porém, se extrapolar daí a regras até de convivência, né, se acontecer de haver ofensas, né, ou diminuição do consumidor, se ele se sentir lesado ali na honra pelo atendimento que foi recebido, né, for ofendido, enfim, aí nesse caso também fazer um boletim de ocorrência junto à polícia para que seja daí apurado essa questão da responsabilidade, inclusive criminal, né, do atendente ou de quem fez esse atendimento daí para o consumidor. Mas, em geral, a gente fica só nessa questão realmente administrativa, né, de não haver esse atendimento ali da garantia ou não querer receber esse produto. Então, o caminho realmente é esse, né, essa reclamação junto ao site ou junto ao PROCON.
Doutor, o senhor tem rede social, tem escritório? Como é que o ouvinte que está nos acompanhando neste momento faz para entrar em contato também com o seu trabalho?
Sim. Não, pode acompanhar no. Tem o perfil do Instagram, né? É adv.agl, lá pode entrar em contato com a gente, vai ter também a nossa encaminhamento ali para o site, né? Todos os contatos ali, e eventualmente consumidor, ou enfim, a empresa também, o fornecedor que precisar algum tipo de assessoria, a gente está à disposição.
Doutor, muito obrigado pela sua atenção. É realmente um assunto amplo, né? Mas abrimos também para a nossa audiência tirar algumas dúvidas. É importante que o consumidor esteja atento sempre aos seus direitos, deveres nessa relação entre compra e venda. Muito obrigado, doutor. Um bom dia.
Obrigado também, um forte abraço, um bom dia.
Igualmente.